parte do nosso projeto e que sim, os prisioneiros políticos têm de ser libertados. Mas que isso não basta. Nós não podemos esquecer a realidade, nós não podemos esquecer este bloqueio que está neste preciso momento a fazer com que crianças, famílias em Cuba não tenham acesso ao básico dos básicos: eletricidade, medicamentos, comida. Por isso, sim, nós queremos que Portugal, juntamente com os seus parceiros internacionais, europeus e globais, possa servir para ser parte da solução e não para acentuar ainda mais o problema. Nós, senhoras e senhores deputados, estamos num momento charneira da nossa geopolítica, estamos mesmo. E aquilo que nós permitirmos que aconteça nos próximos anos vai definir o nosso futuro coletivo nas próximas décadas. E é por isso que Portugal tem de saber estar do lado bom da história. E saber estar do lado bom da história é estar do lado do respeito ao direito internacional e do lado da defesa da humanidade e do lado da defesa das pessoas, porque é isso que nos deve sempre mover. E isso passa por bater o pé àqueles que querem acabar com isso. Isso passa por bater o pé àqueles que, como Donald Trump, querem acabar com todo e qualquer resquício de direito internacional em proveito próprio. Que haja nesta Câmara quem o queira fazer, nós percebemos bem porquê. Da parte do LIVRE terão a nossa oposição e esta mesmíssima coerência que nos permite estar de cara levantada perante qualquer povo neste planeta. Porque nós seremos sempre pelo direito à dignidade, pelo direito à vida, seja quem for a vítima, porque todas as vítimas para nós valem exatamente o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando falamos de Cuba, há uma tentação antiga, sobretudo em parte da esquerda europeia e portuguesa. Falam da revolução, do mito, de Che, de Fidel, da bandeira, da simbologia, mas esquecem-se daquilo que é o mais importante, das pessoas. Esquecem-se sempre do povo cubano. Os cubanos que não podem escolher livremente os seus governantes, os cubanos que não têm eleições verdadeiramente livres, os cubanos que não têm liberdade de imprensa, nem oposição política organizada, nem garantias próprias de um Estado de Direito, os cubanos que não têm a liberdade de expressão e sabem que discordar pode ter um custo demasiado alto e pagam-no na prisão, os incontornáveis milhares de cubanos que se lançaram em balsas em busca de dignidade e liberdade e muitos morreram no mar. Durante décadas o regime cubano foi romantizado como se fosse uma experiência de emancipação, mas a realidade é tudo menos romântica. Cuba é um Estado de partido único, sem alternância democrática, onde a concentração de poder político, o controle da informação, a perseguição de dissidentes, a repressão de manifestações pacíficas não são acidentes de percurso, são características estruturais do próprio regime. E convém dizê-lo com clareza: a falta de liberdade política em Cuba não está desligada da pobreza, da escassez, da falta de perspectivas e da imigração de tantos cubanos. Pelo contrário, um sistema que concentra o poder político e económico no Estado, que sufoca a iniciativa privada e que desconfia da liberdade individual, dificilmente pode gerar prosperidade, responsabilidade ou esperança. Isto não significa ignorar fatores externos, não significa subscrever embargos, legitimar ameaças, bravatas geopolíticas ou discursos de força vindos de fora. Portugal deve rejeitar qualquer lógica que trate Cuba como peça num tabuleiro de confronto entre potências. E não podemos aceitar que esses fatores sejam usados como desculpa para absolver a ditadura cubana. Porque o problema essencial de Cuba não é apenas uma tensão entre Havana e Washington. O problema essencial de Cuba é um regime que nega aos seus cidadãos direitos, liberdades e garantias fundamentais. A solidariedade com Cuba não pode ser confundida com complacência perante o regime cubano. Defender Cuba é defender os cubanos. Defender os cubanos é defender o seu direito a falar sem medo, a associar-se livremente, a participar na vida política, a empreender, a prosperar e a escolher democraticamente o seu futuro. E é isso que o nosso projeto de resolução defende. Propomos que Portugal tenha uma posição clara nas relações bilaterais e multilaterais em defesa do povo cubano. Que Portugal reafirme a sua preocupação e condenação com a repressão de opositores, ativistas, jornalistas independentes e manifestantes pró-democracia. Que Portugal defenda a libertação dos presos políticos e o fim da perseguição da dissidência pacífica. E propomos também que o nosso país apoie, em coordenação com os seus parceiros europeus e com outras democracias, a sociedade civil cubana independente. Jornalistas, académicos, artistas, defensores dos direitos humanos e todos os que trabalham por uma Cuba mais aberta, mais plural e mais livre. Senhoras e senhores deputados, o futuro de Cuba deve pertencer aos cubanos. não há nomenclatura do regime, não há interesses ideológicos externos que usam Cuba como símbolo, não há qualquer imposição vinda de fora. A verdadeira soberania não é a soberania de um aparelho autoritário sobre um povo silenciado. A verdadeira soberania é de cidadãos livres, com direitos, com voz, com voto, com dignidade, com capacidade para decidir o seu próprio destino. Por isso Portugal deve estar do lado certo, do lado dos cubanos que querem viver livres e sem medo. Cuba não precisa de uma ditadura que fale em nome do povo cubano. Precisa de um povo cubano livre que fale por si próprio. E permitam-me que cite aquele que se tornou o hino de várias gerações de luta pela liberdade, a música Pátria e Vida de Orixás. Não mais mentiras, o povo pede liberdade, não mais doutrinas, que não se grite mais pátria ou morte, e sim pátria e vida, que o povo cubano possa começar a construir o que sonha em liberdade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Dias Fernandes, do Chega, para também apresentação de diploma.
Sr. Presidente, senhores deputados, a República de Cuba é uma nação de profundos laços históricos, culturais e humanos com Portugal. Contudo, desde 1959, o povo cubano vive submetido a uma das mais longas repressivas ditaduras comunistas da era contemporânea. Aquilo que inicialmente foi apresentado como um movimento revolucionário destinado a combater os abusos do regime de Fulgêncio Batista, rapidamente revelou a sua verdadeira natureza. Uma tirania ideologia familiar, concentrada nas mãos de Fidel e de Raul Castro, que instauraram um sistemático de partido único, repressão política e perseguição ideológica e negação sistemática das liberdades fundamentais. A chamada Revolução Cubana afastou Cuba do progresso económico e da abertura ao mundo da prosperidade. Um país outrora dinâmico transformou-se numa economia falida, dependente de regimes estrangeiros e incapaz de garantir as condições mínimas de vida da sua população. Enquanto o povo cubano vive há décadas na pobreza e a escassez alimentar, na falta de medicamentos e na ausência da liberdade, a elite dirigente do regime acumulou fortunas consideráveis. Segundo estimativas internacionais amplamente divulgadas, a família Castro construiu um vasto património económico ao longo das décadas. Atuou como instrumento de geopolítico de expansão soviética e, posteriormente, como aliado de regimes hostis à democracia liberal. Cuba participou direta e indiretamente em diversos conflitos internacionais durante a Guerra Fria, enviando militares, agentes e apoio logístico para guerras e movimentos revolucionários em África, no Médio Oriente e na América Latina, servindo sempre os interesses estratégicos da União Soviética. Mais recentemente, o regime da Habana desempenhou um papel ativo no apoio ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, fornecendo quadros, militares, agentes de segurança e mecanismos de controle político repressivos destinados à manutenção do poder chavista. No plano internacional, o Estado cubano mantém uma vasta máquina repressiva dirigida contra jornalistas, independentes, opositores políticos e ativistas dos direitos humanos e cidadãos comuns que ousam contestar o monopólio do Partido Comunista Cubano. As manifestações populares do 11 de julho de 2021 demonstram claramente o esgotamento do povo cubano perante décadas a miséria e a ausência da liberdade. A resposta do regime foi brutal. Detenções arbitrárias, julgamentos sumários, perseguições políticas e centenas de presos políticos. Organizações internacionais de defesa de direitos humanos continuam a denunciar detenções arbitrárias, tortura psicológica, censura sistemática e ausência de eleições livres e plurais em Cuba. A história demonstra que nenhum regime totalitário é eterno, tal como aconteceu no leste da Europa, no leste europeu, no final do século XX, também o povo cubano tem direito inalienável a escolher livremente os seus governantes, viver em democracia, beneficiar da liberdade de expressão e participar em eleições livres, transparentes, fiscalizadas internacionalmente. Portugal, enquanto democracia europeia, com relações históricas com o mundo ibero-americano, não pode permanecer indiferente perante a opressão do povo cubano. Por isso, recomendamos ao Governo que condene de forma clara, inequívoca e pública a natureza repressiva e antidemocrática do regime comunista cubano e que reconheça uma transição democrática genuína rumo à liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Se é verdade que há mais de 60 anos que o povo cubano é governado por uma ditadura comunista, não é menos verdade também que há mais de 60 anos que é alvo de ingerências externas e de um violento embargo que tem impedido a emancipação da independência económica de Cuba. A história diz-nos que os Estados Unidos da América nunca conviveram bem com a existência de um regime comunista perto do seu território. Desde que tomou posse, Donald Trump, o amigo da extrema-direita, tem utilizado o seu poder para violar sistematicamente a lei internacional e lançar o terror em países que considera seus inimigos. Cuba não foi exceção, e são várias já as ameaças proferidas pelo Presidente dos Estados Unidos à independência deste país. E aqui, senhoras e senhores deputados, não deixa de ser lamentável não ouvirmos uma palavra de condenação, quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal, quer do PSD e do próprio CDS, que também tem uma iniciativa, em relação à opressão dos Estados Unidos. É porque, efetivamente, para defendermos um povo de um opressor, devemos defendê-los de todos os opressores e não apenas de alguns. E, senhoras e senhores deputados, no caso de Cuba, estar do lado certo da história apresenta várias vertentes, porque enquanto devemos reconhecer as violações gritantes dos direitos humanos e a falta de liberdade e de direitos políticos dos cidadãos cubanos, não podemos permitir que um país se veja espezinhado de ameaças e sanções por um outro Estado que tem revelado cada vez mais ele antidemocrático. É neste contexto que tanto Portugal como a União Europeia devem de ter um papel a desempenhar. O PAN defende uma posição firme na União Europeia sobre este tema. Defendemos, por um lado, que se acabe o bloqueio de décadas que Cuba tem sofrido e, por outro lado, que sejam promovidos seis esforços com vista à democratização e à salvaguarda dos direitos humanos deste país. Não queremos um povo ajoelhado, seja perante ditadores internos ou externos. Queremos sim que o contexto político internacional em que vivemos olhe de forma séria e sem palas ideológicas, mas com uma visão humanista que permita resolver verdadeiramente o problema das pessoas e não agitar as suas bandeiras e cartilhas ideológicas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vivemos um tempo em que um conjunto de líderes autoritários têm aspirações imperiais, como Trump, Putin ou Netanyahu, e as suas ameaças à ordem internacional, porque querem impor a lei da força, sucedem-se dia após dia. É a tentativa de matar Cuba à fome, é o bullying ao Papa, é as ameaças de ocupação da Groenlândia, é a tentativa do saco de petróleo na Venezuela, as terras raras na Ucrânia, é o genocídio na Palestina, a perseguição aos cristãos por Israel no Líbano. Os exemplos sucedem-se e há um exemplo maior que afeta particularmente Portugal, que são os ataques ao Irão e como é inaceitável e vergonhosa a posição de Portugal sobre esta matéria. É incompreensível que hoje, sabendo as consequências que tem a guerra irresponsável de Trump ao Irão, que Portugal continue a apoiar diplomaticamente e logisticamente esta guerra que os portugueses pagam todos os dias quando vão à bomba de gasolina, quando vão ao supermercado ou quando chega a hora de pagar a prestação da casa. Mas é também internacionalmente errado. Portugal, como regime democrático, só se pode alinhar na defesa do direito internacional, que é a única forma de proteger as democracias, a liberdade e o direito à autodeterminação de todos os povos, nomeadamente do povo português. Por isso, esse duplo erro que pagamos em prestígio diplomático, mas também em consequências económicas, envergonha Portugal e, sobretudo, envergonha o país perante a ação governativa que o país tem.